Marketing de conteúdo na advocacia. Investimento baixo e resultado alto. O Código de Ética da OAB define restrições sobre publicidade e marketing na advocacia. É vetado ao advogado, por exemplo, veicular anúncios em televisão, rádio, outdoors, bus doors, empenas e outras mídias urbanas. Porém, é permitido oferecer conteúdos informativos em formato de blogs, entrevistas, reportagens, etc. É por isso que o marketing de conteúdo na advocacia é uma das melhores ferramentas para vincular aos escritórios os valores que a publicidade é capaz de gerar. O marketing de conteúdo consiste em uma série de ações relacionadas ao conteúdo informativo oferecido ao público-alvo. Na advocacia, esse público corresponde às pessoas que querem conhecer seus direitos e deveres perante a lei. Porém, por serem leigas, possuem dificuldades em compreender materiais mais densos e técnicos, como jurisprudências, sentenças ou a Constituição Federal. Dessa forma, o marketing de conteúdo na advocacia, além de gerar bons resultados para negócios, também ajuda o advogado a cumprir ainda mais o seu papel na sociedade. Com informação, o advogado faz valer o direito das pessoas. Como começar uma estratégia de marketing de conteúdo na advocacia? O primeiro passo é a definição das personas. Personas são personagens, entre aspas, criados para ilustrar os principais tipos de públicos que você tem ou almeja, possuindo inclusive um nome. Ela deve reunir informações como faixa etária, profissão, local onde mora, fundamental na advocacia, e outras informações mais subjetivas, como seus sonhos e objetivos, seu conceito de vitória, seu conceito de derrota, hábitos, formas de consumir conteúdo e o que mais for pertinente. Para ilustrar melhor, trago um exemplo de persona. Anderson quer processar uma companhia de comunicações por fornecer um serviço de internet abaixo do permitido por lei. Tem 26 anos, é coordenador de vendas em uma empresa de distribuição e precisa estar sempre bem conectado. Além do trabalho, Anderson adora tecnologia, sempre possuindo o modelo mais recente de celular. Passa muito tempo na internet e por isso se revolta muito com a qualidade de serviços no Brasil. Para ele, uma vitória não se trata apenas de ressarcimento, mas da sensação de que nem todo serviço no Brasil é assim. A persona é a peça-chave de toda a sua estratégia. Tudo que for elaborado será com base na persona ou nas personas. É possível criar mais de uma. De início, recomendamos a criação de duas ou três, pois quanto maior o número de personas, maior o trabalho. Se algo for feito errado, a correção de todo o trabalho será proporcional à quantidade de conteúdo já produzido para esses públicos. Definindo a estratégia de conteúdo. É com frequência que me deparo com conteúdos que não são relevantes para o público-alvo do advogado. Isso é algo bastante comum, porque quem realiza essa prática demonstra grande interesse em se atualizar sobre tudo que engloba o universo jurídico. Nesse sentido, é muito positivo. O problema, porém, é que os esforços destinados à produção de um conteúdo que não tem enfoque nos problemas e anseios da sua persona resultam em perda de tempo. É uma expressão agressiva, mas é a verdade. Por exemplo, um advogado pode falar do novo Código de Processo Civil, mas para quem ele estará falando? É certo que Anderson, nossa pessoa fictícia, não terá interesse nesse assunto. O CPC não envolve seus desejos, sonhos, anseios ou curiosidades. O CPC seria pertinente para um blog cujo conteúdo é destinado a advogados e estudantes. Para Anderson, assuntos ligados à tecnologia e à conectividade fazem muito mais sentido. O debate sobre pacote de dados para internet banda larga, por exemplo, seria um tipo de conteúdo atrativo, relevante e relacionado ao direito. Assim, a escolha de temas que se relacionem com o serviço que o advogado irá prestar e com os interesses da persona é fundamental. Isso evita o trabalho em vão e a sensação de que o marketing de conteúdo é supérfluo ou fraco em termos de resultados. Próximos passos: consistência, divulgação e aprofundamento. Após definir personas e listar ideias de conteúdos que se relacionem com o serviço do advogado e os interesses dela, é necessário criar uma agenda de publicação consistente, que tenha uma frequência de conteúdos fixa. O ideal é o mínimo de uma publicação por semana. Em escritórios que não contarão com um profissional de comunicação dedicado à gestão e editoração do conteúdo, um texto a cada 15 dias pode ser o suficiente, mas sugiro que se aumente a frequência assim que possível. Depois, é essencial deixar o público saber que o conteúdo está lá. Não adianta todo o trabalho se ninguém for ler. As principais formas de fazer o texto ser lido são SEO, que já explicamos aqui no blog, publicar nas redes sociais e compartilhar com um mailing, que deve ser constituído apenas por pessoas que autorizaram o envio de e-mails, tanto por causa do código de ética, quanto por causa dos perigos de ser denunciado como spam. Finalmente, depois que esses passos básicos estão em andamento, é possível aprofundar o conhecimento, automações, jornadas de persona, SEO e redes sociais avançados, business intelligence e outras práticas entram em cena. Por que o marketing de conteúdo na advocacia não é perda de tempo? A ideia de que o retorno sobre investimento é baixo e não compensa persiste. Isso ocorre em função de desconhecimentos e suposições superficiais em relação ao potencial que a produção de conteúdo possui. Acredita-se que o foco no ranqueamento em ferramentas de pesquisa, principalmente o Google, traz mais retorno do que outros recursos. Porém, cada vez mais pessoas vêm reconhecendo a importância da produção de conteúdo online. Já se tem 88% das empresas business to business aderindo à ferramenta nos planejamentos de marketing. Seguem abaixo 5 motivos pelos quais vale muito a pena investir em marketing de conteúdo na advocacia. Primeiro, autoridade. A produção de conteúdo de qualidade é uma maneira muito eficaz de construir respeito e autoridade no mercado. Com bons produtores de conteúdo, é possível ser conhecido cada vez mais e tornar-se referência no mercado. Isso porque hoje a maioria de nós se utiliza de ferramentas de pesquisa online como principal meio de adquirir informação e solucionar problemas, desde questões domésticas até problemas do dia a dia de trabalho. Ser uma referência para outros escritórios é o caminho para um negócio de sucesso crescente e duradouro. Segundo, aumento na conversão de potenciais clientes. Com um ritmo de publicação constante, em pouco tempo já se adquire um aumento na conversão de leads. Para isso, é necessário se preocupar com a distribuição e divulgação do site e seus conteúdos. Só assim, o tráfego no seu blog ou site cresce, aumentando o relacionamento com clientes interessados. Terceiro, menor gasto com aquisição de clientes. Investir em uma plataforma online para distribuição de conteúdo é um meio de aquisição de clientes muito mais em conta e eficiente para um escritório. Em comparação com técnicas antigas, como telemarketing ou contratação de vendedores, o custo-benefício é bem maior. A contratação de pessoas é cara e tem bem menos garantia de eficiência comparada aos resultados que se adquirem com conteúdo de qualidade circulando adequadamente nas redes, como já ressaltamos em posts anteriores. Quarto, menor gasto e mais facilidade com o treinamento da equipe. Em momentos de treinamento de novos funcionários, ou até mesmo na hora de informar a equipe atual, o acervo de conteúdo produzido acaba sendo o meio mais rápido e eficiente. Isso porque com ele já não precisa se tirar tempo de trabalho de alguém da equipe para auxiliar novos funcionários ou informar as pessoas da equipe de como realizar novas tarefas. Quinto, garantia de resultados. É possível evitar prejuízos facilmente com a análise dos resultados que o marketing digital produz. Projetar métricas como taxa de retorno sobre investimento e taxa do custo por lead qualificado garantem o benefício e oferecem dados exatos para refutar as objeções e preconceitos em relação às táticas de marketing digital. Escolhendo um responsável pelo marketing de conteúdo. Desde o início, trabalhamos com um teamwork entre direito e comunicação. Essa peça foi essencial para o sucesso da nossa estratégia, pois os advogados são especialistas na área que atendem. Mantendo-se sempre informados e comprometidos com a excelência na execução do seu trabalho, os advogados são verdadeiras minas de ouro em termos de conteúdo jurídico. Porém, para alcançar o público, foi necessária a tradução desse conteúdo para torná-lo acessível ao público leigo. essa tradução é uma das habilidades mais importantes do comunicador. Afinal, seu propósito é justamente comunicar, e isso se completa com uma ação ou feedback do público a quem a mensagem é destinada.